o governador do Paraná, Pedro Ficha, prefeito do Muro da Vitória, Pedro Ivo Vildic, e o Kiv, prefeito de Porto União, Anísio de Souza. Queria cumprimentar todos os demais prefeitos aqui presentes, cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham aqui, o Francisco Teixeira, da Integração Nacional, Arthur Chioro, da Saúde, Thomas Traumas, da Comunicação Social, a senadora Gleice Hoffmann, o deputado Assis do Couto, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Valdir Rossoni, o secretário nacional de Defesa Civil, general Adriano, o diretor-geral do DENIT, general Frasso, o comandante de Operações Terrestres, general Goulart, o comandante da 5ª Divisão, general Carbonel, os deputados estaduais Péricles de Melo, Rosane Ferreira, Alexandre Cúria. Cumprimentar o presidente da Câmara dos Vereadores de União da Vitória, o Gilmar Janin Fickner. E agradecer ao Gilmar porque ele cediu da cadeira dele. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as nossas companheiras mulheres aqui presentes. Queria cumprimentar o capitão Guimarães, da Defesa Civil do Estado. Queria cumprimentar a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras.
Ao vivo, então, as palavras da presidente Dilma.
Construído uma política fundamental para o país, que nós somos um país continental. Assim sendo, a política federal de enfrentamento de desastres naturais é uma necessidade, porque nós não somos um país, e graças a Deus não somos, um país homogêneo. Somos um país extremamente diverso, com várias situações. E temos de enfrentar desastres naturais. Certamente, as ações para esse enfrentamento, elas, eu vou começar primeiro a partir da existência do desastre. Ocorreu o desastre. A primeira ação é uma ação de emergência. Interessa a vida das pessoas, a segurança das pessoas. Então, é uma ação de socorro e assistência. Socorro no sentido de tirar as pessoas das situações de risco extremado. E assistência é garantir abrigo, garantir suporte, garantir alimentação, garantir que a pessoa, a família, sobretudo, consiga sobreviver àquele impacto do desastre natural. A segunda ação é a ação de restabelecimento, que consiste fundamentalmente em algumas ações, por exemplo, remoção de lixo, desimpedimento de ruas, pontes, reconstituição, ainda não integral, mas reconstituição de prédios públicos, como escolas, postos de saúde, e, necessariamente, a questão das providências que se começa a tomar desde a primeira fase, passando pela do restabelecimento, no sentido de garantir a terceira fase, que é da reconstrução. E aí, na fase da reconstrução, nós temos que tomar duas medidas. Uma medida que é reconstruir aquilo que a água levou. E uma segunda é tentar, de todas as maneiras, impedir que a próxima vez que haja uma enchente ou um deslizamento, que é outros casos que existem no Brasil, nós tenhamos condições de não ter essas perdas e não comprometer as pessoas. Então, fazer as duas coisas. Primeiro, reconstruir. Reconstruir garantindo, por exemplo, habitação, reestruturando pontes, olhando todas as atividades que foram comprometidas. E num segundo momento, necessariamente é fundamental pensar na prevenção. Fundamental. Em todos os casos, nós discutimos, nessa terceira fase, reconstrução e prevenção. Então, eu queria dizer o seguinte, na ação de emergência, socorro e assistência, e também no restabelecimento, que é a fase que vocês estão, tem duas características. A primeira, a gente não consegue restabelecer enquanto a água não baixar. Isso a gente, ninguém, em nenhuma dos desastres naturais enfrentados, porque são mais os mais diversos variados e variados estados do Brasil, Espírito Santo, por exemplo, esse ano, Espírito Santo, Minas Gerais. Além de Espírito Santo e Minas Gerais, nós tivemos uma questão forte em na própria Santa Catarina no passado, tivemos Rio de Janeiro, tivemos no Nordeste e tivemos no Norte do país. Então, é algo que a gente vê, tem de baixar a água para você ver o que você vai restabelecer. No ínterim, nós temos de tomar algumas medidas. Uma medida, de um lado, é garantir as famílias e tirar as famílias de áreas de risco que são... Nós não conseguimos impedir que novamente ocorra. E aí, sempre nós demos prioridade no Minha Casa Minha Vida, tem um critério. É prioritário, sobre todos os outros critérios, a questão da reconstrução para as famílias, ou da construção para as famílias que perderam suas casas, do Minha Casa Minha Vida. Tem prioridade, passa por cima de tudo. Então, pode ter certeza, os prefeitos, tanto o da União de Vitória como de Porto União, podem ter certeza, e os demais também, que eles estão dentro da prioridade integral do Minha Casa Minha Vida. E aí nós tratamos isso como um caso à parte, um caso inteiramente à parte. Né? Não conta na distribuição do Minha Casa Minha Vida de nenhum estado. Para nenhum estado, inclusive. É o mesmo critério para o Brasil inteiro. Pode ter certeza que a prioridade zero, se tiver prioridade zero, não é nem a primeira, é a zero. Ou seja, antes de qualquer outra, vem essa questão. E aí, eu quero dizer para vocês que tem uma segunda tratativa também que já está implantada, a questão do FGTS, a questão do financiamento para as atividades que foram comprometidas, sejam industriais, sejam comerciais. Esse é o padrão. E a liberação do FGTS para os trabalhadores restrito à região em que tem o acontecimento. Ela não se amplia para o conjunto do estado, ela é restrita. Só, por exemplo, aqui em Porto União e aqui em União da Vitória, porque é a mesma coisa, né? Quase, vocês já se viram, vocês só estão diferenciados, até chamam duas cidades irmãs, só o Rio. E mesmo os trilhos, porque mesmo o Rio também não separa tanto vocês mais, né? Um trabalha de um lado, estuda do outro, ou vice-versa. Então é uma cidade até muito bonita de se ver, que é uma região muito bonita do país, né? E a infelicidade atingiu essa região de uma forma muito dura. Eu sobrevoei e vi casas completamente coberta, você vê só o telhado. Eu tenho ido em muitas regiões que tem desastre e queria dizer para vocês que eu nunca vi, assim, em área urbana nessa proporção. O senhor não acha, general? Eu nunca vi nessa proporção em área urbana. Porque você tem... Nós vimos uma cidade inteira quase desaparecer, né? Mas ela era uma cidade muito pequenininha. Então, não é uma coisa desse vulto que a gente vê aqui. Então, continuando, essa questão também relativa a todo o apoio que nós damos para os setores produtivos. Aqui vocês têm uma indústria muito forte, uma indústria madeireira forte. Emprega muita gente, e não é só nessas duas cidades que eu saiba, é na região como um todo. Então, pode ter certeza que nós iremos tratar com todo o cuidado e carinho que merece uma situação desse tipo, a questão do apoio e do fomento e da sustentação desse processo com as empresas, no que se refere tanto a crédito quanto que se refere ao fundo de garantia para os trabalhadores. Há vários casos em que também nós defasamos o pagamento de impostos. Agora, cada caso é um caso. A gente tem que ver como é que foi a situação aqui afetada. Obviamente, você não vai cobrar imposto de uma atividade que foi interrompida por conta da chuva. Seria um absurdo do ponto de vista do país. Não é assim que a gente resolve os problemas do país. É entendendo o que ocorreu, é vendo que, de fato, aqui ocorreu uma situação extrema E, portanto, o direito aqui das pessoas tem de ser defasado, diferenciado, tem de dar tempo e prazo para que isso ocorra. Vocês podem ter certeza que, pelo menos, nós hoje temos tido uma grande preocupação com uma outra coisa. É quando houver a recomposição, que ela se dê em termos melhores. Então, eu dou os parabéns se vocês se planejarem. Acho muito importante vocês serem planejados. Por quê? Ninguém vai reconstruir nos termos antigos. Seria também um absurdo. Nós vamos ter de reconstruir em termos novos. Agora, cada projeto vai ser analisado. O projeto, por exemplo, de uma nova ponte, ele tem de estar num quadro de toda a mobilidade, da reconstrução de cidades. Ele não é, especialmente nessa questão, ele é uma questão de mobilidade da cidade, da região, né, dessas duas cidades. A ponte item, então, essa é uma outra questão. É uma terceira, uma quinta. Né? A quarta é, quais são os projetos para impedir que a seca, que a enchente provoque um nível de comprometimento de 8,5 metros. Então, 1,5 metro ajuda, mas não resolve o problema. Então, eu acho que vocês têm de discutir o que é necessário. Você me disse que você acha que zoneamento é importante, tirar as pessoas da beira, construir parques que as pessoas não voltem a se localizar na beira do rio, né? Correndo risco de vida, porque uma hora dessa vocês tiveram um óbito aqui, né? Mas uma vida humana já nos impressiona e é uma perda e nós não podemos conviver com ela. Então, nós temos que trabalhar para não ter perda nenhuma. E não ter perda também patrimonial para as pessoas. Porque eu estava olhando, vindo para cá, e aí eu vi uma casa. Ela tinha uma bandeira do Brasil, tá? E o primeiro andar estava coberto. E o segundo andar era visível que ainda tinha gente dentro da casa morando no segundo andar. Eu pensei, mas como que deve ser difícil você ver sua casa inteiramente coberta de água, né? E era uma altura significativa, eu acho que nem dá pé dá para sair da casa. Fiquei imaginando como é que as pessoas saíam e lá estava a bandeira do Brasil. E a disposição, né? Eu pensei comigo, dos moradores de verem o nosso jogo do Brasil às 4 horas da tarde. E fiquei assim, ao mesmo tempo, muito sensibilizada pela imagem, mas também muito triste pela situação da família que mora ali. Né? Então, eu sei que é um drama. A gente sabe disso. Sair da casa é um drama para cada um e para cada uma. Você deixar suas coisas, você perder coisas. Nós temos um programa, claro, do Minha Casa Melhor. Ele é para família de baixa renda. Né? Os que cobrem o Minha Casa Minha Vida. Para esse do Minha Casa Minha Vida, eu garanto de negar o acesso a ele. Para os demais de rendas maiores, aí a gente tem que discutir. Porque o Minha Casa Minha Vida é estruturado para quem ganha até 5 salários. Aliás, desculpa, 5 mil reais. Ele vai, né, de 0 a 5 mil. É isso que o Minha Casa Melhor garante. E é um cartão que acessa 4 mil reais, dá direito a entre 4 e 5 mil, eu não estou, é 5, né? É 5 mil. Dá direito a 5 mil para compras de alguns equipamentos. Né? Eu acredito que até 5 mil reais não haverá o menor problema. Para além dele, eu não tenho como fazer isso. Sem alterar a legislação. Né? Estou falando 5 mil reais de renda familiar. Tá? Então é isso que é esse programa. Então vai ter que fazer cadastro e tudo. Nós temos um cartão, né? É bom saber que tem um cartão, o cartão da Defesa Civil, e vocês têm direito ao cartão. O cartão é o seguinte, vocês, o que vocês pedirem de socorro e assistência, tá? Imediatamente vocês comunicam ao general, o general abre, vocês abrem uma conta e nós depositamos direto. Então, o que, que vocês podem fazer? Pegar o cartão, o que, que facilita? Se tiver o cartão, se tiver de comprar alguma coisa, uma cesta básica, se você tiver de comprar qualquer equipamento para socorro e assistência, você paga um cartão. Se você tiver também, no caso do restabelecimento, também você pode pagar com cartão, né? Limpeza da cidade, pagamento de... Enfim, todos os pagamentos, esses assim, que são da emergência, né? Da ação emergencial. A reconstrução, você entra, aí tem de avaliar, aí tem de fazer projeto, tem de apresentar projeto, mas também, nesse caso, a gente dá muita prioridade para cidades que foram atingidas. Em todas elas, a gente tem tido um tratamento absolutamente diferenciado. Tá? Agora, é importante perceber que, como tudo que diz respeito ao dinheiro público, é necessário orçamento, prestação de contas. Eu estou falando, sobretudo, da reconstrução. Que o maior volume de recursos é da reconstrução. Né? Se a gente pegar os outros estados, no início... Tanto a ação de emergência quanto o restabelecimento, ele não monta valores muito altos, se você for olhar. Agora, o que implica num grande volume de recursos é esse período da reconstrução. No Inter, eu quero dizer que algumas coisas. Primeiro, né, de fato, assim que nós tivemos conhecimento, eu liguei para o governador, eu e o ministro-chefe da Casa Civil ligamos para o governador, deslocamos o ministro da Integração, que estava no Maranhão, para vir direto para o Paraná, junto com o general Adriano, e queria dizer o seguinte, primeiro, no caso da situação e do apoio do Exército e das Forças Armadas, que ele é muito importante na hora... principalmente na hora do socorro, né? Na hora de você impedir que as pessoas tenham... As pessoas que foram atingidas, que por acaso não conseguem, estão isoladas num edifício e tal, na sua casa, elas possam sair. Mas, outra coisa que é importante na atuação do Exército, eu gostaria de dizer, é a disposição de equipamentos. Então, o Exército tem aqui caminhões de 5 toneladas, tem botes pneumáticos e o que eles chamam de pontões, que é um bote de fibra ótica, para garantir travessia. Tem também um sistema de médicos e ambulâncias e o que eles chamam de meios de engenharia. E a gente chega num ponto aqui da ponte. Essa ponte do Exército, da engenharia do Exército, está aqui o nosso general responsável pela engenharia do Exército. Né? O que nós podemos garantir? Pediram para nós três pontes. Uma, vocês estão concluindo entre hoje e amanhã, não é isso? Já está concluída? Ah, São João do Triunfo já está concluída, melhor ainda. A outra, né, as outras duas pontes, eles fazem uma avaliação para ver qual é o tamanho, qual é a situação. Então, também, eles estão avaliando e providenciando. Uma terceira questão é a seguinte, quando baixar as águas, ou aí o Estado também tem de olhar bastante, quando achar que deve, tem de começar as avaliações para reconstrução. Agora, a experiência nossa demonstra que se você tomar medida para reconstrução antes da água passar, você faz duplo trabalho e perde seu trabalho e seus recursos. Então, que é prudente fazer o restabelecimento, ou seja, garantir que as pessoas vivam limpas, em papo, uma questão até de saúde pública. Tem de tomar providências todas na área de saúde pública, tem de limpar as ruas, etc., mesmo que chova depois. Agora, reconstruir tem de olhar primeiro o que vai ser. Ver o tamanho do estrago, inclusive, para a gente dimensionar corretamente
o que deve ser feito. E eu acho que é muito prudente que a gente aproveite esse imenso limão que é essa enchente e faça uma boa limonada. Como que a gente faria limonada? Eu acho que tem de olhar a prevenção. E aí, prefeito, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que só o canal extravasor, eu acho que o senhor não resolve aqui. Tem de tirar, tem de ver. Vai retirar a população da beira de córrego? É agora. Beira de rio, é agora. Porque agora as pessoas estão vendo. Né? Lá em Teresópolis montou um morro em cima da cidade. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que logo depois que passou, o pessoal estava querendo voltar para o mesmo lugar que tinha despencado. Né? Então, aí tem uma atuação conjunta que a gente também dá suporte, se vocês quiserem. Porque as pessoas não podem voltar para a área de risco. Não podem. Aí é uma questão de zoneamento e também é uma questão que nós não podemos transigir com ela. Transigir. Finalmente, eu quero dizer o seguinte. Nós estamos aqui à disposição. À disposição, não há, nós não medimos esforços no que se refere à ação de emergência, socorro e assistência. Se for necessário, será liberado. Nós não ganhamos com dinheiro em momentos de emergência. Não discutimos dinheiro. Se houver a necessidade de um esforço imenso, nós faremos um esforço imenso. Isso não significa, entretanto, que nas coisas como a reconstrução, nós não teremos de fazer uma avaliação com os senhores prefeitos. De outra parte, uma coisa que sempre funcionou foi a construção de um comitê local. Aqui é a área mais seriamente atingida. Então, sugeria que, junto com o prefeito e os prefeitos da região, o governador e o governo federal, nós tivéssemos aqui um comitê de emergência. O governo federal se dispõe a colocar aqui, como nós fizemos no Rio e fizemos em Minas, colocar aqui pessoas que representem diferentes áreas. E aí eu me refiro aqui também ao ministro Quioro da Saúde. Né? O ministro Quioro já forneceu aqui os frascos de hipoclorites, porque nós sabemos que a água é um dos maiores transmissores em situações dessas de doenças, e daí os 50 mil frascos são importantes, mas também avaliar a necessidade de vacinas, fizeram uma série de pedidos. Nós iremos atender a todos e aguardamos todos os pedidos feitos. Nós entregaremos as vacinas, os frascos de vacina antirrábica, anti-hepatite B, difteria, tétano, enfim, frascos de soro. E aguardamos a Secretaria de Saúde para ver o que a Secretaria de Saúde, o que vocês perderam quando começou a chuva pesada e cai a luz. E aí, em todos os lugares que nós tivemos problema com desastre, houve comprometimento dos remédios e das vacinas que eram estocadas, né, através de refrigeração. Então, nós esperamos que a apresentação disso, que também recompomos todas. Né? E tem ainda, aqui não é o caso, que não tem deslizamento, eu saiba que não tem deslizamento. Então, nós não temos de mandar o pessoal do deslizamento. Tem só, fundamentalmente, a Força Nacional do SUS. Força Nacional do SUS. Então, eu posso dizer para vocês que eu fico... Olha, a hora que eu cheguei aqui, andei naquele helicóptero e vi a quantidade de gente atingida, eu fiquei, de fato, fiquei muito comovido. Agora, também eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque vocês não sabem não, mas vocês moram numa das regiões mais bonitas do Brasil. E é uma pena o município perto. Né? De Caçador até aqui, é muito bonito. E daqui para cima também, porque eu já andei daqui para cima. Eu não tinha andado até aqui. Mas é, de fato, uma região do Brasil belíssima. Quero dizer para vocês que o governo federal, vocês podem contar com o governo federal. Você tem aqui uma senadora que ajudou a fazer essa política federal de enfrentamento de desastres naturais. Eu não podia deixar de reconhecer que foi ela que implantou nacionalmente essa política. E nós aprendemos muito ao longo desse tempo. E aprendemos isso. Duas coisas. Prevenção. É isso que a gente tem de fazer. Tanto com a seca, viu, gente? Porque esse país é assim. Eu tenho de cuidar da seca. Porque no Nordeste ainda, apesar de ter chovido, não houve uma coisa que eles chamam de recarga nos açudes e das barragens. Mas em qualquer lugar, a palavra-chave para a política de enfrentamento de desastres naturais é saber que nós podemos prevenir. Quanto mais esse canal extravasou ou qualquer outro projeto que vocês tiverem, vocês podem ter certeza, eu assumo aqui um compromisso público. Nós faremos. Obrigado.